Mais um café e mais um episódio do No Stock. Hoje a gente vai falar sobre como escolher a sua plataforma do seu e-commerce. Estou aqui com um especialista
que passou vários
perrengues com isso, meu sócio Leonardo. Você tá bom?
O perrengue no e-commerce é interminável. Essa é a verdade.
O que você está fazendo agora antes de vir para cá?
Subindo a bola de um perrengue para o dono da empresa, que eu tô cansado de problema.
Mas eles estão entregando, né?
Melhorou muito, tá uma empresa muito legal mesmo. Acho que os anos de perrengues prévios nos ensinaram, então agora já está com os perrengues mais evoluídos. E eu acho que sempre com um intuito melhor, então tá beleza.
Eu tô rindo aqui porque eu ouvi o Léo no call esses dias, acho que ontem, você falando assim: cara, mas esse problema a gente tem desde 2019.
Eu falei assim, moça, do fundo do meu coração.
Eu escutei, velho.
Eu usei esse termo.
Foi exatamente assim.
Eu falei, do fundo do meu coração, esse problema existe desde 2019.
Ou seja, né, vamos trazer alguns pontinhos aqui que eu acho que vai ajudar
Sim.
a você escolher melhor.
Com certeza. Acho que tudo isso aqui é lição aprendida, para que vocês não tenham que passar pelo mesmo problema que nós passamos e que só passe pelos normais de dia a dia. Bora lá, Brenão. Primeiro aí, já tem fácil?
Tenho. Que é uma coisa que eu, como cliente, fico brabo quando acontece, que é demorar para carregar as coisas. Então, assim, pensar muito na velocidade de carregamento da sua página. Coisa básica que você tem que testar. Acho que, né, quando você vai escolher a plataforma, tem outros sites que já usam essa plataforma. Então dá uma visitada em vários, vê como é que está sendo a velocidade. Entenda também o que é uma velocidade boa, né? Porque a gente está achando que é na velocidade da luz ali, o negócio é bem assim. Mas defina realmente e pesquise um pouco antes, porque a gente já passou raiva com isso, não passou?
Sim. Quando você está contratando um e-commerce, você tem algumas opções, né? Ir para algum desenvolvimento próprio, alguns e-commerce que demandam um servidor, né? Uma coisa assim. E as plataformas mais de prateleira, que funciona muito bem, que para quem está começando, até mesmo está médio igual a gente, já é super legal. Então tem várias marcas de mercado aí. O carregamento, quando você vai analisar as opções que você tem, você vai entrar nos sites dos clientes deles já, claro, né? Então acesse, né, os clientes de quem que eles já atendem, você consegue ver ali a velocidade de carregamento. O que é sobre isso? Velocidade no celular, principalmente, porque hoje em dia a maioria das pessoas usa celular, né? Viu se carregou bem a primeira página, depois entra nos produtos para ver a velocidade de carregamento de fotos, que acho que atrapalha muito a experiência do cliente, então garanta que isso é rápido. Quando você vai para plataformas mais baratas, ou então aquelas que demandam servidor próprio e tudo mais, que elas são mais baratas na mensalidade, mas elas demandam, para ficar bom mesmo, você tem que ter uma estrutura robusta. Quando você não tem essa estrutura, você vai acabar depois tendo um site mais lento, um site com carregamento pior. Nós tivemos isso no segundo site nosso, né? No WordPress.
WordPress, eu lembro. Realmente era uma coisa que incomodava a gente, né? Como usuário ali, que a gente ia testando o site.
A gente começou com uma plataforma muito grande, aí depois a gente foi para o WordPress para poder ficar mais fácil, né? Enfim, a outra era muito complexa, o WordPress foi mais fácil, só que aí ela começou a ficar lenta demais, o site começou a virar uma teia de aranha, né? E aí começou a atrapalhar a performance, até quando a gente foi para novas plataformas de prateleira, como eu falei.
Pensando ali, uma dúvida agora. O layout em si do site é uma coisa importante para a gente olhar?
O layout é muito importante para a experiência do usuário, para a jornada de compra, né? CX. Eu nem sei o que é cada um deles. Mas é performance, né? Experiência do usuário. Só que, cara, todas já conseguem atingir, já conseguem suprir essa demanda, tá? Se você não é a Louis Vuitton da vida, então não preocupe com isso agora, garanta que você só faz o básico. A não ser que você também seja uma empresa mais personalizada, né? Você tem um modelo de negócio diferente do modelo de varejo normal de e-commerce, que é basicamente, né, um menu, né, uma página inicial, depois os menus de categoria, compra com checkout e tudo mais, né? Se você é algo mais personalizado e tudo mais, aí sim você tem que desenvolver e aí você tem que pensar no layout, como que isso vai atrapalhar ou não a usabilidade do usuário.
Boa. Tem um aqui que a gente anotou também que eu vou levantar a bola para você, que é: entenda certinho quais aplicativos e quais integrações que a plataforma ela possibilita você fazer, né?
Verdade. Aqui a gente está estabelecendo então que a melhor opção, né, inicial é você ir para as plataformas de prateleira, como eu falei. Cada uma delas, por questões de negócio, né, por questões de comerciais, ela tem as parcerias com aplicativos que ela fechou, né, as parcerias que ela fechou. Então, e-mail marketing, ERP, sistema de pagamento, que mais? Que mais?
Recuperação de carrinho,
Recuperação de carrinho. Outras
feedback.
aquelas de tabela de medidas, tudo isso são ferramentazinhas que você tem que instalar no seu e-commerce, né? Então, você vai ficar refém, entre aspas, daquelas que a sua plataforma já tem a parceria. Então, quando você, antes de contratar, entenda realmente quais que você quer, quais você prefere, né? E vá pela plataforma que tem aquelas lá. Um exemplo, a gente foi indicado trocar a nossa plataforma em 2021, se não me engano, 22. E aí, a gente foi para uma outra lá, fiz algumas reuniões. Quando eu fui ver, não tinha a nossa plataforma de pagamento, sistema de pagamento, que a gente já era muito satisfeito com ela, tinha acabado de negociar umas taxas, né? A gente teria que trocar, começar do zero, negociar novas taxas, né? E acho que não conseguiríamos, talvez, por causa de tempo, né? Enfim. E aí, eu recuei a plataforma inteira por causa disso, né? Fora todo o trâmite de troca. Toda troca ela tem uma dor, né? Você tem que mudar o processo, treinar novamente as pessoas, passar pelo onboarding das ferramentas, né? Então você tem que botar isso na balança.
O próprio ERP, né, foi uma coisa que a gente também recuou, né, nessas negociações que a gente fez. O ERP, né, rapidinho para quem não sabe, é uma plataforma que você usa para gerenciar a retaguarda ali do seu negócio. Estoque financeiro, contabilidade, né, essa gestão realmente da retaguarda do seu e-commerce.
O sistema, né?
O sistema. E a gente também estava indo para um que era legal, era um tipo assim, né. Os feedbacks foram bons da plataforma, mas a gente viu que, putz, travava com o nosso sistema ERP, né, que é basicamente nosso esqueleto inteiro da nossa gestão do negócio. Então é uma coisa que a gente recuou também, e acho que ainda bem, né?
Foi.
Porque se a gente. Nossa, se a gente está dando trabalho nesse já agora com o nosso atual, imagina se a gente tivesse mudado.
Foi. Eu lembro de quando eu falei isso, eu falei, ó, realmente o ERP eu não vou trocar, eu já gosto dele. Então eu vou ter que fazer as plataformas que que integram com ele.
Foi exatamente quando eu entrei. Quando eu entrei, eu pensava, nossa, não vejo a hora de mudar. Hoje em dia eu penso, graças a Deus que não mudou.
Aí, ó, tá vendo? Por outro lado, a gente mudou a plataforma de e-mail marketing algumas vezes no último ano, né, Gabriel? Nós
Três
estamos na
vezes.
terceira e agora a gente acertou, mas era dentro das opções que integrava o nosso site. Então, ou seja, a que a gente mais queria não integrava. Então a gente não foi para ela, e a gente ficou meio reticente quanto a isso, cogitou trocar de plataforma tendo essa integração, né? Mas a gente voltou atrás e aí foi testando algumas plataformas de e-mail marketing que integravam com o nosso e-commerce.
Acho que a realidade da empresa também influencia muito nessa questão né, da escolha do e-commerce, mas um que a gente anotou aqui, que são os métodos de cobrança da plataforma, né? Se pega variáveis, se é fixo, como é que é? Claro que linka com a sua realidade, mas isso traz alguns diferenciais na hora de escolher, né?
Sim. Eu vou falar uma coisa aqui que vai parecer um absurdo, mas não tenha medo das taxas, sabe?
E
Paga taxa.
eu, como financeiro, tô concordando, hein?
É, porque geralmente a gente, quando tá começando, a gente tem um medo de pagar caro no fixo ali do site e tudo mais. Nossa, ainda vai me cobrar mais X% pro faturamento e tal. Só que isso é realidade. As plataformas elas entregam mais para os planos maiores. Quanto mais você paga, mais tem recompensa e tudo mais. Essa recompensa, muitas vezes, ela não é óbvia, né? Não é só sobre aquela performance que nós falamos no início de carregamento rápido. Não é só sobre isso. É também sobre atendimento melhor, né? É sobre você conseguir umas funcionalidades novas, né? Tudo bem, quer começar menor? Beleza, pode começar, mas logo depois já pensa em fazer essa migração. Nós tínhamos um site que cobrava por quantidade de visitas no site, né? De pessoas que acessavam. Então tinha um fixo e esse fixo e depois tinha um variável mensal com base na quantidade de acesso, né? Quantidade de sessões. Isso é meio contra o fluxo natural do e-commerce, porque basicamente você tem que mandar o máximo de pessoas possíveis no seu site e você vai ter uma taxa de conversão. E aí você vai ter seu faturamento, né? Então, se você vai começar a se limitar à quantidade de pessoas que você manda para lá, já tá a coisa errada. Você vai querer não mandar tanto, né? Depois ela mudou e agora ela cobra porcentagem sobre o faturamento. Ou seja, agora tá beleza. Eu vou mandar o máximo, continuando convertendo, vendendo mais, pode me cobrar a taxa que quiser.
Boa, Léo, tem outro também que eu, olhando suas reuniões de novo, suas escolhas, acho muito importante, que é a facilidade ali no desenvolvimento do design, uma mudança aqui de menu ali, que é muito importante você ter uma autonomia para isso como empresa, né?
Boa, bom termo, cara, com certeza. A gente tem que ficar de olho que a gente conversa muito sobre, na hora de escolher uma plataforma, você conversa com a própria plataforma e ela vai falar que é fácil, né? Não, fica tranquilo, é uma plataforma muito intuitiva. E é mesmo, né? Só que a intuição para a realidade, para o dia a dia, é diferente. E existem algumas que você passa a ficar muito refém, tanto de agências, para conseguir ter uma customização real. Né, uma mudança de layout, mudança de cor, mudança até mesmo de banner, já vi, né, mudar a imagem com a dificuldade um pouco maior, né? Então, você tem que contratar a agência para isso, é custo extra que não está claro na hora de contratar, né? Então fica atento a isso. E tem outras também que exigem, né, aquelas que eu falei que você tinha que ter um servidor, tudo mais, elas exigem que você tenha alguém dentro mais focado no e-commerce para poder rodar legal. Você até consegue fazer isso sozinho, só que vai ficar mais lento, vai ficar pior, né? Não vai ter, vai dar mais erro, né? As coisas começam a conflitar. O e-commerce, ele começa a ter muito conflitozinho de sistema, as coisas começam a chocar, né? Você configurou uma coisa de frete aqui, alterou no frete lá de não sei aonde que você não consegue perceber tão fácil. Então, o que parece fácil às vezes pode ser difícil. Minha recomendação é que você vá para aquelas que são aquelas de prateleira e que estão estabelecidas como plataformas fáceis de usabilidade, né? Existem algumas no mercado aí que nem precisa nem de citar, que são as primeiras que você vai conversar. Não inventa moda, não. Vai nas que estão funcionando, depois você começa a evoluir no sentido de como melhorar meu e-commerce. O que é melhorar no e-commerce?
Melhorar no e-commerce e vender mais.
É vender mais. Então, e como que eu posso vender mais? Né? São algumas técnicas de e-commerce que a gente pode fazer em outro vídeo, mas é basicamente levar mais gente, aumentar a taxa de conversão, mais venda vai acontecer.
E eu vou te falar, tá? Esse vídeo aí que você falou vai ter que sair porque nosso e-commerce tá dando resultado e agora eu quero ouvir. Eu fiquei curioso pra você entender o que que a gente tem feito de ações ali que tá fazendo a gente realmente performar melhor no e-commerce. Estou feliz, Léo. Tá de parabéns. Parabéns público aqui com o meu sócio.
Mas
E pro Gabriel,
eu não vou falar o segredo,
Gabi.
tá?
Isso que eu ia falar, você não vai falar sobre isso,
não. Não vender, né?
Tô brincando, tô brincando. Vou abrir a caixa preta.
Hoje o papo do No Stock foi como escolher bem sua plataforma pro e-commerce.
Isso.
Aqui. Já ouviram que a vida é feita de experiências, né? Aqui a gente teve alguns perrengues que ajudaram muito a gente a definir alguns pontos básicos na hora da sua escolha.